Ação e clareza. Esses são os dois ingredientes da poção que dissipa qualquer procrastinação. Mas falar é muito mais fácil do que fazer, não é? Como Marco Aurélio escreveu 1.800 anos atrás, pense em todos os anos que passaram em que você disse a si mesmo: vou fazer isso amanhã. E como muitas vezes você deixou de aproveitar as oportunidades que a vida lhe apresentou. A procrastinação não é um problema exclusivo da nossa época, mas sim um problema que existe há séculos. Se você é uma pessoa que fica muito empolgada quando começa uma coisa, mas depois de um tempo começa a ficar perdida e acaba desanimando, ou você é uma pessoa que se sente sobrecarregada de tanta informação que isso chega a te paralisar por falta de clareza por onde começar, saiba que você não está sozinho. Na verdade, a grande maioria de nós enfrenta esses mesmos problemas. Não é à toa que parar de procrastinar foi o tema mais votado para se tornar um episódio aqui no Vida Lendária. E por isso eu tenho nas minhas mãos aqui um problema milenar para te ajudar a resolver. Entender por que que você procrastina e te ajudar a parar, ou até mesmo ajudar a você a utilizar a procrastinação como uma ferramenta de produtividade como eu uso. Então, vamos lá? Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Enrolar, adiar, deixar para segunda, arranjar outras coisas para fazer, perder o foco, dar uma olhadinha nas redes sociais, assistir um vídeo ou escutar um podcast, ficar preso em detalhes irrelevantes, começar várias tarefas diferentes e não terminar nenhuma delas. Eu não tenho uma câmera aí na sua casa ou no seu escritório, mas eu sei que você se identificou com algumas dessas coisas. E como é que eu sei? Nós todos já passamos por isso. Inclusive gênios como Leonardo da Vinci, Einstein, Victor Hugo e Mozart. E se algum dia você já quis ser comparado ao gênio, bom, hoje é seu dia de sorte, porque em pelo menos um aspecto você, eu e provavelmente todos que estão aqui escutando esse episódio já são como eles. Isso porque cada um desses gênios foi um grande procrastinador. Alguns historiadores debatem que Da Vinci pode ter levado até 16 anos para terminar a Mona Lisa. E as estimativas menores que existem, aquelas mais otimistas, apontam que o quadro levou pelo menos 4 anos para ficar pronto. E ao longo da sua vida, Da Vinci concluiu apenas alguns dos projetos, dos muitos e muitos que ele começou. Muitas vezes deixando seus clientes irritados e procurando outras pessoas para terminar os projetos que acabaram fugindo da sua atenção. Largar trabalhos pela metade era algo que Leonardo fazia o tempo todo. Mas assim como outros gênios, ele não era um procrastinador qualquer. Ele era um procrastinador profissional. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele, porque Da Vinci pode ter sido o maior e melhor procrastinador profissional que já existiu. Mas antes, você precisa entender a diferença entre um procrastinador amador e um procrastinador profissional. O procrastinador amador, ele é refém da procrastinação. Ele fica acumulando trabalho e, frequentemente, esse acúmulo acaba prejudicando a qualidade do que é feito, inclusive da sua saúde, porque a procrastinação causa ansiedade e sofrimento no procrastinador amador. Já o procrastinador profissional, por outro lado, usa a procrastinação como uma ferramenta de criatividade e produtividade. Isso mesmo que você ouviu, a procrastinação como ferramenta de produtividade. E agora você deve estar pensando: Talon, me conta aí o segredo, como é que eu faço para me transformar nesse procrastinador profissional? Calma, pequeno gafanhoto. Primeiro você deve compreender o motivo pelo qual você procrastina. Porque eu suponho que se você estivesse satisfeito com a sua procrastinação, você provavelmente não estaria escutando esse episódio. Se você está aqui, eu assumo que é porque você não gosta de procrastinar, correto? Logo, você é refém da procrastinação. E antes de avançarmos, você precisa entender por que é que você está procrastinando. E uma lição valiosa que eu venho colhendo nas minhas buscas por mais conhecimento, por mais sabedoria, é que ao tomar consciência de um problema, é como se eu acendesse um holofote sobre ele. E algumas vezes só isso, só acender essa luz em cima do problema, é o suficiente para resolvê-lo. Porque ao colocar essa luz sobre ele, muitas vezes eu percebo que aquele obstáculo, aquele problema, não passa de uma sombra, e que agora essa sombra é dissipada pela luminosidade do entendimento. Como Paulo Coelho escreveu no livro Brida, tudo que está na sombra nos aterroriza. Mas se acendermos uma luz, logo veremos que não há nada a temer. Por isso, vamos começar ligando a luz da consciência, a luz da sua consciência sobre o que você procrastina. E eu tenho certeza que existe uma série de coisas que você está procrastinando há um tempo. Talvez seja ter uma conversa difícil, talvez seja uma atividade chata, burocrática do seu trabalho, talvez seja aquele reparo lá na sua casa que você sabe que precisa fazer, sabe que precisa chamar alguém para resolver, mas quer saber, tem tanta coisa mais importante ou menos estressante para fazer, não é? Quantas vezes você até tentou fazer alguma dessas coisas, mas algo te impediu? E você pode chamar esse algo de diversos nomes, mas na essência ele representa uma coisa: resistência. A procrastinação é tecnicamente uma forma de resistência, e é uma resistência às coisas. E essa resistência pode surgir em relação a qualquer coisa. Você precisa compreender que, independente do motivo, seja se essa atividade te deixa desconfortável, se é uma atividade que te deixa com tédio, com medo, assustado, entenda que é uma resistência. É uma resistência que acontece em várias camadas. Ela acontece de forma mental, emocional e fisiológica aí dentro de você. Vamos fazer agora um exercício de imaginação. Olhe para algum objeto que esteja no ambiente que você está aí. Objeto que esteja a 2 ou 3 metros de você, na frente de você. Se você estiver dirigindo, continue olhando na estrada aí, porque você também vai conseguir entender. Agora, você conseguiu achar aí algum objeto que esteja longe de você? Agora, qual seria o grau de dificuldade para você chegar nesse objeto e tocar nele? Seu único objetivo é tocar nele. Eu nem falei para pegar ele, porque pode ser que você olhe para um sofá, para uma mesa ou algum objeto pesado. Então, para deixar isso o mais leve possível e mais fácil possível, eu falei só tocar, porque eu acredito que o grau de dificuldade é bem baixo, não é? Quão fácil é você chegar até esse objeto e tocar nele? Agora, imagine que existe uma corda esticada te segurando. Como se fosse aqueles elásticos, aquelas cordas elásticas que a gente utiliza para fazer exercício físico na academia ou que a gente compra para fazer exercício em casa. Imagine que essa corda elástica, ela está amarrada em você e em alguma coisa atrás de você, seja uma parede, seja um objeto, seja no chão. E essa corda, ela está tensionada. Tensionada ao ponto que, às vezes, você não consegue dar um passo para frente. E se você consegue dar 1 ou 2 passos para frente, essa corda tensionada, ela começa a esticar, a restringir seus movimentos e começa a te puxar de volta para trás. Como ela está amarrada atrás de você, você pode até fazer outras coisas. Você consegue, por exemplo, ir para trás, você consegue ir para os lados, mas toda vez que você tentar avançar, você encontra uma resistência. Essa corda elástica, ela simboliza a resistência mental e emocional que sentimos ao enfrentar tarefas difíceis ou desagradáveis. E é por isso que você pode até ler livros sobre procrastinação, sobre ação, sobre produtividade. Eu, inclusive, imagino que você já tenha tentado várias outras coisas. Você já tentou, sei lá, criar rotinas, tentou fazer uso de uma técnica como Pomodoro, ter que ter criado listas de tarefas por ordem de prioridade, deixar post-it espalhado pela sua casa, ou no seu escritório, ou na sua mesa, ou no seu computador, para lembrar as atividades. E mesmo depois de ter feito tudo isso, e muito mais, ainda assim não conseguiu vencer a procrastinação. Porque se você não compreender ela nesses 3 níveis, você não vai conseguir vencê-la. Quando eu tentei começar a vencer a procrastinação, eu li todos os livros que eu pude encontrar sobre o assunto. Eu assisti todas as TED Talks e os vídeos do YouTube que eram relevantes naquele momento. Livros como Comece Pelo Mais Difícil, livros como O Método GTD do David Allen, A Única Coisa de Gary Keller e muitos outros livros. E são livros ótimos, principalmente esses 3 que eu comentei, mas eles conversam principalmente apenas com uma camada dessa resistência, e a camada mais fácil de romper, que é a mental. Normalmente, a mental é onde essa resistência ela começa a ser formada, porque você não está resistindo à atividade em si, mas sim a história que você se conta sobre essa atividade. Então preste bem atenção aqui, porque se você compreender isso, compreender como é que essa resistência é formada e criada, você começa a entender inclusive como impedir ela de surgir. Porque ela surge toda a vez que você transforma uma atividade em um dever, uma obrigação ou uma necessidade. Sempre que você diz a si mesmo: isso é algo que eu tenho que fazer, Isso é algo que eu devo fazer. Isso é algo que eu preciso fazer. A resistência começa a crescer dentro de você. Isso ocorre porque sua mente naturalmente tende a não querer fazer as coisas que são impostas a ela. Ela tende a resistir e se rebelar, mesmo quando a tarefa a ser realizada ela é benéfica para ela mesma. Por exemplo, talvez ir na academia seja algo que você sabe que é bom para você, mas você começa a criar uma resistência porque imagina vários cenários negativos na sua mente. Pensa, para você ir na academia, o que você precisa fazer antes? Para ir na academia, eu vou ter que trocar de roupa, eu vou ter que colocar um tênis, eu vou ter que, por exemplo, pegar o carro, ou ir ter que ir caminhando até lá, vou ter que pegar trânsito. Depois eu vou ter que, quando eu chegar lá, não vai facilitar. Quando eu chegar lá, eu vou ter que, lá começa o trabalho. Então, quando eu chego lá, eu tenho que começar a malhar. Eu vou começar a suar, vou ter que fazer esteira, vou ter que levantar peso pesado, vou ter que fazer exercícios que às vezes eu não gosto de fazer. E quando eu vou estar exausto e suado. Eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que trocar de roupa de novo, eu vou estar cansado, mais cansado do que eu saí daqui. E percebe que tudo que eu estou fazendo aqui está criando um cenário negativo? E basicamente, quando você voltar, você vai estar podendo fazer o que você já poderia fazer agora. Se você está sentado no sofá, se você está sentado na sua cadeira, se você está relaxando, assistindo uma TV, é exatamente isso que vai ser a recompensa quando voltar da academia. Então, por que não fazer isso já agora? Percebe como esse filme negativo ele é construído na sua mente e cria uma narrativa que te impede de tomar ação? Ele começa a criar uma resistência? E é claro que quando você começa a imaginar tudo isso, você não quer fazer. Só que, por outro lado, há também outra parte da sua mente que começa a te julgar por não fazer. Começa a te dizer, tu já se prometeu, tu prometeu para si mesmo que ia fazer isso. Tu tem que fazer isso é pro teu bem, é uma obrigação. Tu tem que ir pra academia. Tu vai de novo voltar? E esse conflito entre esse cenário negativo e essa cobrança pessoal mental, ela começa a criar uma tensão, um conflito que começa a, de uma forma mais profunda, criar uma segunda camada de uma resistência aí em você. Uma camada de resistência emocional. A gente costuma achar que a nossa mente racional que está no comando das nossas ações. Só que isso não poderia estar mais longe da verdade. Isso aqui é um assunto tão fascinante, tão profundo, que eu quero criar um episódio só sobre isso. Mas eu quero te dar uma base antes de continuar falando sobre procrastinação, porque é fundamental que você entenda isso. A parte racional do seu cérebro é a parte instintiva e emocional. Ela desempenha um papel muito mais importante do que você imagina. Pelas estimativas dos especialistas, cerca de apenas 5% das nossas decisões são conscientes. Todo o resto, 95%, está no reino do inconsciente. Ou seja, só 5% do tempo a sua mente racional e lógica está consciente das direções que a sua mente está tomando. Os outros 95% é apenas a sua mente irracional, aquela instintiva emocional que está no controle. E uma vez que você entende que a sua mente que cria essas histórias provoca reações emocionais negativas, como insegurança, ter medo de falhar, ter vergonha, pavor, desânimo, tédio, isso acaba criando uma bola de neve. Só que por não fazer aquilo que você se cobra, você começa a também se sentir sobrecarregado. E isso começa a gerar ansiedade. E a gente entra para uma terceira camada da resistência. O seu corpo, ele começa a também entrar nessa camada. Ele também começa a reagir. Porque o seu corpo quer te proteger. E quando você começa a fazer uma atividade que começa a te gerar emoções negativas, o teu corpo começa a reagir como se existisse uma ameaça iminente. Quando uma equipe de pesquisa na Alemanha realizou exames cerebrais de ressonância magnética em mais de 200 adultos, eles encontraram uma ligação entre a dificuldade de iniciar a ação nas tarefas que são tediosas, chatas, com o maior volume de massa cinzenta na amígdala. Alan, mas o que isso significa? Significa que uma parte do cérebro responsável pela luta e fuga estava crescendo. Ou seja, sua capacidade de tomar decisões a curto prazo acaba sendo reduzida, porque a amígdala nada mais é do que um conjunto de neurônios que são envolvidos no processamento emocional e na identificação de ameaças. Essa amígdala libera hormônios que são adrenalina, cortisol, esses hormônios que desencadeiam uma resposta de medo, de luta e fuga. E isso acaba gerando um pânico, acaba gerando um curto-circuito no teu cérebro que faz com que seja induzido um estado de pânico, um estado de estresse. O que acontece quando você entra nesse estado de estresse, de pânico? O seu córtex pré-frontal, que é normalmente a parte que é responsável por pensar a longo prazo e regular suas emoções, começa a ficar prejudicada. Você começa a ter a capacidade de tomar boas decisões cada vez mais reduzida. E é por isso que você acaba indo para atividades que são menos estressantes, atividades mais idiotinhas. Porque no meio dessa resposta de luta e fuga, você acaba congelando. Você começa a decidir a não enfrentar essa ameaça. Você começa a evitar ela em favor de qualquer outra atividade que seja menos estressante. E essa resposta pode até parecer exagerada por parte do nosso cérebro. Porque vamos pensar, cara, é só uma deadline, é só uma atividade, não é uma arma apontada para a tua cabeça. Só que a gente adia essas tarefas quando a gente evoca sentimentos negativos alinhados a ela, porque nosso cérebro não consegue distinguir uma ameaça que é irreal, que está só no plano das ideias, de uma ameaça física, no plano físico. Porque agora que você tem uma história aí na sua cabeça que gera esses sentimentos negativos, o seu cérebro vai interpretar como se fosse uma ameaça a você. Você vai ter uma história negativa, emoções e sentimentos negativos, e toda vez que você vai tentar fazer alguma coisa relacionada a essa atividade, o seu próprio corpo começa a ver ela como uma atividade. E o que você faz? Bom, qualquer coisa menos essa atividade que você precisa fazer. Você vai procurar alguma atividade que tenha uma recompensa de curto prazo e que tenha um nível de resistência muito menor. E isso pode ser olhar vídeos de gatinhos fofinhos no TikTok, pode ser dar uma olhadinha no Instagram, pode ser parar para fazer um cafezinho ou tomar aquele lanche, ou até mesmo começar a pesquisar com parar de procrastinar. Afinal, é muito mais fácil pesquisar sobre isso do que realmente enfrentar essa resistência. Mas lembra por que eu comecei a falar sobre isso? Tudo o que está na sombra nos aterroriza, mas se acendermos a luz, logo veremos que não há nada a temer. Agora que você já entendeu como a procrastinação funciona, eu quero te ajudar a dissipá-la. Porque um erro comum, e que eu mesmo já cometi, foi achar que o que me faltava era disciplina, que eu precisava era simplesmente de um processo de organização melhor. E muitas vezes eu fui atrás de informações sobre isso. Eu peguei recomendações de especialistas, fiz mentorias, paguei coach para tentar resolver por que eu procrastino coisas que são importantes para mim. E todos, ou a maioria deles, me disseram que a solução era eu me disciplinar. Eu fazia aquilo que tinha que ser feito, eu forçar aquilo que tinha que ser feito. Como se fosse fácil. É muito fácil dizer para você a solução para parar de procrastinar é agir. E existe uma verdade nisso. Quando você começa a tomar uma ação, você cria momentum, você consegue sustentar a ação por mais tempo. Só que simplificar dessa forma a procrastinação é ser no mínimo inocente. Inclusive, muitos especialistas em psicologia e produtividade apontam para o oposto disso. Existem muitos estudos recentes que demonstram que ser duro consigo mesmo pode atribuir emoções ainda piores a uma tarefa, tornando a ameaça ainda mais intensa, fazendo o seu corpo liberar mais hormônios que farão que façamos o oposto do que queremos. Por isso é importante abordar a procrastinação e a falta de produtividade de forma holística, considerando vários fatores emocionais e psicológicos, e não só técnicas ou dicas de organização de produtividade que estamos cansados de ouvir. É para isso que eu quero trazer uma técnica bem pouco conhecida, que eu encontrei em um daqueles livros que ninguém conhece. Aqueles livros que são encontrados numa biblioteca escura, cheia de poeira e que faz muitos anos que não é aberto. Esse livro se chama O Método Sedona. Infelizmente, só existe a versão em inglês e é bem difícil de achar, mas eu vou tentar aqui te trazer a essência dele para que você possa entender esse método um pouco melhor. O Método Sedona é basicamente uma técnica de autodesenvolvimento. Ela foi criada lá nos anos 50 por um físico empresário de sucesso chamado Lester. Só que nem tudo eram flores na vida de Lester. Ele tinha vários problemas de saúde. Ele tinha depressão, ele tinha o fígado aumentado, tinha pedra no rim, problema do baço, hiperacidez e úlcera no estômago, que faziam que o estômago dele fosse perfurado, causando lesão. E ele estava tão doente que após sofrer o segundo infarto, os médicos não viram outra solução para ele, a não ser mandar para o seu apartamento uma cobertura no Central Park para morrer. Disseram que ele tinha cerca de mais 3 meses de vida, talvez nem isso. E se ele quisesse viver um pouquinho mais do que isso, ele ia ter que ficar de cama, sem atividade social, com uma dieta bem restritiva por conta da condição do sistema digestivo dele e até mesmo ficar sem sexo, porque isso poderia provocar uma terceira e última parada cardíaca nele. Agora imagina que merda receber uma notícia dessa. Não me admira ele ter ido para casa e ter ficado 3 dias trancado no quarto, mal levantando da cama. Porque ele sofria com dores. Ele estava destinado a morrer. Inclusive ele pensou em tirar sua própria vida engolindo uma mão cheia de remédios ao mesmo tempo. Porque do que adiantava ficar vivo naquela situação? Pelo menos dessa forma, segundo o que ele comentou, era uma forma dele decidir a hora dele ir. Nesse livro dele, ele conta vários pensamentos e reflexões interessantes sobre a fragilidade da vida humana. Como Steve Jobs uma vez disse mais tarde, somos como um arco-íris cruzando o horizonte desse mundo. Você parece, tem a chance de brilhar no céu, e então desaparece. Lester tinha percebido isso. Todo o seu empenho em criação de riqueza tinha custado sua saúde. E agora todo o dinheiro que ele tinha não podia comprar de volta a saúde que ele perdeu. Nessas reflexões, ele percebeu que apesar de estar com boa parte do seu corpo doente, ele ainda tinha uma coisa funcionando. A sua mente. E assim começou a se questionar de como tinha chegado até aquela situação. E se você já escutou o episódio 11 e o 12, sabe como as perguntas são poderosas. Lester começou a se questionar de forma profunda e essas perguntas levaram a começar a ler muito, de Aristóteles a Freud. Ele começou a perceber que boa parte dos seus problemas de saúde eram provocados pela sua própria mente. E através da contemplação ele foi capaz de perceber padrões emocionais negativos, crenças limitantes e memórias dolorosas que faziam adoecer cada vez mais. Os meses se passaram e ele começou aos poucos a melhorar. E percebeu que tinha descoberto algo diferente, algo único, um método. Para você ter ideia, ele não viveu mais 1, 2, 3 anos. Ele viveu mais 42 anos. Ele morreu aos 85 anos de idade, por velhice, como dizia minha avó. E não por causa de uma doença que foi diagnosticada quando ele tinha 43 anos de idade. Imagina, ele viveu praticamente o dobro da vida após ter sido diagnosticado com poucos meses de vida. Tá, Alan, mas por que tu tá me contando tudo isso? Porque esse método é a primeira das 5 estratégias que eu quero te mostrar para acabar com a procrastinação amadora. E esse método é bem simples. Eu acredito que vai ser algo que vai ser prático pro dia a dia de vocês para poderem utilizar. Eu utilizo esse método constantemente. É um método de questionamento, é um método que você vai ter que se permitir entrar em um momento de um pouco mais de introspecção. Mas ele vai te ajudar a identificar e a soltar as emoções e crenças negativas que você acaba atribuindo a uma pessoa ou um assunto. E nesse caso, a coisa é a atividade que você está procrastinando. O processo envolve 4 etapas básicas. A primeira é, foque em um problema ou emoção específica que você deseja eliminar. Primeiro, escolha alguma coisa que você esteja procrastinando e tente identificar a emoção ou o sentimento que causa esse desconforto, ou algum sentimento negativo que cria essa resistência que te impede de executar essa atividade. Pode ser algo como insegurança, pode ser algo como um medo de falhar, uma vergonha, um pavor, um desânimo, um tédio, uma ansiedade. Seja o que for, tenta identificar o problema e se permite encarar ele de frente, entender de onde é que ele está vindo, qual que é a história que você tem se contado sobre essa atividade e por que que você está resistindo, o que que gera esse sentimento de resistência para você começar ela. Um exemplo que eu dei da academia, o que te impede de conseguir criar uma rotina de exercício? Qual que é essa história que você está se contando sobre por que que você não está se exercitando como gostaria? Talvez você conte que nem que por que ir. Afinal, você vai acabar pagando vários meses de academia só para ir alguns dias, não é mesmo? Talvez você conte que por mais que você treine, o seu corpo nunca muda. Talvez que você vai passar vergonha lá porque são todos sarados e você não. Talvez que você é alguém muito preguiçoso. Mas de onde é que vem essa preguiça? Qual que é a história que sustenta essa preguiça? Essa é a etapa principal desse método. Sabe por que que eu procrastinei anos para começar a criar esses conteúdos? Porque eu me contava que alguém ia aparecer para falar sobre isso. Alguém com mais dicção, alguém com uma melhor aparência, alguém mais extrovertido, mais carismático, com a melhor comunicação. Eu contava essa história para mim mesmo, que é muito melhor ficar no anonimato, que criar esse tipo de conteúdo dá muito trabalho. E sabe o que existe por trás de todas essas histórias que a gente se conta? Elas têm uma base de verdade. Elas fazem sentido. E é por isso que a gente engole elas e se justifica com elas. Mas atrás dessas histórias também existe uma emoção sendo disfarçada de um bom motivo. A parte maior da sua mente é a mente irracional. Quem dá um motivo para essa decisão emocional é uma mente menor, a sua mente racional. É a mente racional que cria uma historinha bonitinha para justificar essa decisão emocional. Todas, 100% das suas escolhas são uma decisão emocional. E as decisões da vida acontecem assim. A sua racionalização é apenas superficial. O verdadeiro motivo de suas ações vem da emoção e não da razão. Então a pergunta que eu te faço é: que emoção você esconde atrás dessa história? A emoção que eu escondi era medo. Medo de ser visto como impostor, medo de ninguém ter interesse pelo meu conteúdo, medo de perder a minha privacidade, medo de começar a ter que começar algo e ter que parar porque eu não ia me sentir bem ou bom o suficiente para continuar. A emoção que me paralisava era o medo. Em alguns projetos, o que me paralisava era o tédio. O tédio de ter que estudar algo que eu não gostava para poder executar bem o que eu precisava. Eu precisei reinterpretar muitas vezes esse tédio. Por exemplo, para fazer esse episódio, eu mesmo estudei durante cerca de 5 horas só sobre a história de Leonardo da Vinci. E para falar sobre esse método que eu estou te falando agora aqui, eu reli boa parte do livro. Umas 3 horas relendo as anotações que eu tinha feito e lendo páginas desse livro para poder me relembrar de algumas coisas e poder passar para vocês de uma melhor forma possível as informações que eu estou passando aqui. Isso poderia ser visto como algo tedioso, algo que talvez eu teria tentado evitar no passado. E por isso eu te pergunto, qual emoção ou sentimento está por trás das histórias que você se conta do porquê você procrastina? Quando puder, pegue uma caneta, um caderno, porque já foi comprovado cientificamente inúmeras vezes que o ato de escrever manualmente pode te ajudar a processar melhor os sentimentos e as emoções. Escrever à mão pode ativar áreas do seu cérebro relacionadas à memória e aprendizado. Ela consegue conectar a sua parte racional, que seria a sua parte ali do córtex pré-frontal, com a sua parte emocional, que seria mais voltada ao seu sistema límbico. Ou seja, consegue fazer um alinhamento maior entre as duas partes do seu cérebro. É por isso que eu te incentivo a fazer esse exercício verbalmente ou, de preferência, escrito. Ou seja, pegar um caderno, pegar uma caneta e se fazer essas 4 etapas que eu estou te falando aqui. Escreva sobre o que você está procrastinando, quais as histórias você tem se contado. E então, escreva sobre quais emoções e sentimentos estão por trás dessa história. Quando você descobrir isso, vamos para a etapa 2. Na etapa 2, pergunte a si mesmo: consigo deixar isso? Eu consigo me desapegar dessa história? Consigo me desapegar dessa emoção? Consigo me desapegar desse sentimento? Essa pergunta aqui vai te ajudar a avaliar sua habilidade de liberar a emoção ou a crença negativa em questão. O propósito aqui é fazer com que você perceba que você possui a opção de liberar ou manter a emoção. Ao se questionar, você aumenta a consciência do seu poder pessoal, o seu poder de decisão, a sua capacidade de escolha. Porque vamos ser sinceros, a não ser que você tenha uma arma apontada para sua cabeça, tudo é uma escolha. Ah, Alan, mas eu preciso ir na academia. Não, você não precisa. Você pode fazer exercício em casa, você pode praticar um esporte, você pode, inclusive, não fazer atividade física alguma. Isso também é uma escolha. É claro que cada escolha vai ter uma consequência diferente. Mas lembra que eu falei que a resistência começa sempre quando você transforma uma opção em um dever, um ter, um preciso que. Toda vez que você diz, mas eu preciso, eu tenho, é meu dever, isso acaba criando uma resistência. Toda vez que você escolhe se contar isso, você se coloca em uma situação onde não existe escolha. Eu tenho um amigo, inclusive, que diz que o tenho que fazer é coisa do diabo. E esse meu amigo, ele nem é religioso. Ele diz isso porque ele já entendeu que toda vez que ele se coloca em uma situação onde ele tem que algo, ele começa a procrastinar, ele cria uma resistência. Eu, por exemplo, estou com minha esposa há mais de 15 anos. E eu escolho todos os dias estar com ela. Não é uma obrigação para mim. Não é porque eu simplesmente assinei um papel no cartório que diz que a gente está casado, que eu sou obrigado a ficar com ela. Eu escolho todos os dias estar com ela. Eu me comprometi agora também a criar um episódio por 4 semanas seguidas para ver se era possível conciliar isso com minhas outras atividades. E isso também não é uma obrigação para mim, é uma escolha. Antes, quando eu via isso como uma possibilidade de criar conteúdos, eu imaginava que ia ser uma prisão, onde eu ia ter que ficar criando conteúdo toda hora, toda semana, onde ia se tornar um peso para mim ter que criar esses conteúdos. A mesma coisa com alimentação, exercícios, estudos, trabalho, tudo o que eu tenho que fazer acaba me consumindo. Vou dar um exemplo recente. Eu coloquei na cabeça que eu tinha que criar um vídeo para o meu canal no YouTube. Sabe o que aconteceu? Isso mesmo, não aconteceu, porque eu criei um tenho que. Para você entender como escrever terapêutico, eu só entendi agora porque eu não gravei o vídeo. Enquanto eu escrevi esse episódio aqui para vocês, eu entendi que o fato de eu ter colocado um tenho que gravar o vídeo acabou colocando uma pressão, acabou criando uma resistência e me fez recuar. Eu não quero ser obrigado a fazer algo. Eu não quero perder a minha liberdade. Eu não quero ter que fazer algo de qualquer jeito. Logo, por trás dessa história, desse tem o quê, gerou novamente um medo. E o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que entender que eu não preciso, eu não devo, eu não tenho que gravar um vídeo para o YouTube. Eu posso escolher gravar. E se eu estiver me sentindo bem para isso? E para me sentir bem para isso, eu preciso me desapegar desse sentimento negativo que eu atribuí ao gravar um vídeo para o canal no YouTube. E aqui vem a pergunta para mim mesmo. Eu consigo deixar isso? Eu consigo deixar de me apegar a esse sentimento de medo, de insegurança, nem que seja por um breve momento? E com isso a gente vai para a terceira etapa. Agora, pergunte a si mesmo. Eu estou disposto a deixar isso? Eu estou disposto a soltar isso? E sabe o que é mais maluco? É que eu conheço muitas pessoas que conseguem até mesmo reconhecer o que faz elas travarem. Elas conseguem reconhecer essa emoção específica. Mas elas estão tão familiarizadas com essa emoção negativa que elas têm medo de libertar elas. Elas têm medo do que espera elas. Elas estão acostumadas a sentir essa emoção, nem que seja um medo. E elas não sabem o que espera elas além, depois desse medo. Porque sentir medo é algo que elas já se acostumaram, elas já conhecem. Elas não sabem o que esperar que seja diferente disso. É louco se pararmos para pensar, mas nós mesmos já passamos por isso, mesmo sem perceber. E você pode estar passando por isso agora mesmo. Eu mesmo acabei de descobrir que eu também estou. Agora que eu descobri, eu estou disposto a abrir mão desse sentimento de medo, de insegurança? A minha resposta pessoal, sim, eu estou. E daí, para você entender melhor, a gente vai agora para a quarta e última etapa do método. Pergunte a si mesmo, quando eu deixaria isso ir, se eu pudesse? Quando eu vou me desapegar disso? Por fim, a gente vai agora decidir quando liberar essa emoção ou esse sentimento negativo para tomar a ação de enfrentar o medo e parar de procrastinar. Eu, por exemplo, vou gravar o vídeo assim que eu concluir essa gravação. Não porque eu devo, mas porque eu escolho. Essa pergunta, de certa forma, nos coloca contra a parede. Mas agora que você já identificou, já percebeu que pode e está disposto a deixar essa emoção, que é a resistência que te impede de agir, é só decidir quando. E eu sei que o método Sedona pode parecer simples, mas lembre-se, não é porque é simples que é fácil. Não é porque é simples que você vai fazer. Por isso, tire um tempo para fazer essas quatro etapas. Assim como uma sombra, a resistência é dissolvida à medida que você consegue colocar luz sobre ela. O seu lado emocional é como um elefante, grande e forte, só que ele está preso numa corrente bem fininha, numa estaca presa no chão. É só puxar essa estaca. Só que o elefante, desde pequeno, foi acostumado a ficar preso nessa corrente. Então, mesmo agora que ele está grande, está forte, e ele precisaria apenas de um pequeno movimento para se libertar, ele ainda não consegue, porque a prisão dele não é física, é psicológica. Se você aplicar esse método a qualquer resistência que você tenha, a qualquer problema na sua vida, eu te garanto que vai ser muito mais fácil se livrar dele. Para mim, leva cerca de 2, 4 interações com essas perguntas e questionamentos. Mas houve algumas vezes que eu precisei fazer isso por dias. E se for uma resistência muito forte, provavelmente levará mais do que 4 interações nesse processo de questionamento para você conseguir ter clareza e conseguir chegar ao ponto de dizer, agora vai. E se for uma resistência leve, você provavelmente vai simplesmente fazer 1 vez, 2 no máximo, e já vai ser o suficiente para te conseguir ter clareza e se libertar dessa emoção negativa. Isso só vai levar cerca, sei lá, de 5, 10 minutos, porque é uma técnica simples, mas muito eficaz. Não a descarte pela sua simplicidade. Então, após escutar esse episódio, tire alguns minutos para fazer ela. Ou, se preferir, pode até pausar agora. Pause esse episódio, se você puder pegar um papel, uma caneta, ou puder fazer essas perguntas em voz alta, e aproveite esse momento e faça agora. Bom, essa é a primeira estratégia das 5 que eu aprendi ao longo desses anos com diferentes livros, neurocientistas e mestres de produtividade. Muitas delas eu acabei fazendo algumas adaptações. Essa mesmo do método Sedona, ela é originalmente focada em liberação emocional de forma geral. Eu entendi que eu podia usar ela para ajudar na minha procrastinação. A próxima estratégia é comece pequeno. Um dos grandes problemas que nos leva à procrastinação é que quando a gente começa algo, normalmente a gente começa de forma empolgada. E essa empolgação nos leva a criar um monte de plano e a gente acaba criando um monstro. E eu sei porque eu já fiz muito, muito, muito isso. Eu aposto que você também faz. Por exemplo, quando eu decidia emagrecer, eu me inscrevia na academia, eu marcava uma consulta com um nutricionista para começar uma nova dieta, eu fazia exames de sangue para poder ver o meu antes e depois, eu começava um novo esporte de cardio paralelo para poder perder peso mais rápido, eu começava a ler livros sobre alimentação e exercício, tudo, tudo isso aí ao mesmo tempo. Eu queria sair de alguém sedentário que só comia besteira para virar basicamente um super atleta, da noite para o dia. A mesma coisa quando eu iniciava uma nova empresa. Fazia um monte de contratação, criava logo, registrava marca, fazia simulação de crescimento. Mas às vezes não tinha nem validado a oferta. É praticamente como querer comer um boi pela perna. Imagina agora você literalmente comer um boi inteiro. Se você for vegetariano, imagina se você conseguiria comer um caminhão inteiro de brócolis de uma vez só. Consegue? É claro que não. Mas se você não for vegetariano, e assim como eu come carne por dia, e eu, por exemplo, como cerca de 200 e poucas gramas de carne por dia, pelo menos, isso significa que nos últimos 10 anos, você e eu comemos cerca de 730 quilos de carne. Isso é equivalente a 4 vacas adultas, ou 700 galinhas. Agora, como é que eu consegui comer 4 vacas inteiras? Ou equivalente a 700 galinhas. Simples. Uma garfada por vez. Ter pequenos passos. Se você tem algum projeto grande para fazer, se tem um livro inteiro para escrever, se tem uma grande proposta de negócio para criar, se tem uma apresentação enorme para planejar, se tem um projeto que te desafia, apenas tem um passo de cada vez. Depois de fazer os questionamentos do método Sedona, agora é a hora de criar o primeiro passo. Mas quem disse que esse passo precisa ser grande? Não diga para si mesmo que você vai fazer tudo. Apenas diga, sabe de uma coisa? Eu vou ir na academia, eu vou fazer apenas um exercício. Vou fazer apenas uma repetição de bíceps, uma repetição de perna. Vou fazer apenas 5 minutos de esteira e depois eu vou voltar para casa. Eu mesmo fiz isso. No começo do ano passado, eu fiz literalmente isso. Eu estava já há várias semanas sem ir na academia. E quando eu pensava em voltar, me dava um desânimo, porque eu sabia que não ia aguentar ficar fazendo uma hora em alta performance, uma hora como eu fazia antes. E eu justificava na minha cabeça que se for pra fazer de qualquer jeito, se for fazer pouquinho, melhor nem ir. Mas quando eu percebi que eu tava criando uma resistência, eu resolvi provar pro meu cérebro que eu podia ir lá e fazer só um pouquinho, que eu não precisava ficar lá uma hora. E aqui que tá o segredo. O seu cérebro não é burro. Não adianta tentar enganar ele dizendo que você só vai fazer 5 minutos e chega lá e se obrigar a fazer uma hora. Eu fui e fiz 10 minutos e fui embora. Eu lembro que a minha esposa ficou me olhando assim, tipo, e aí? E, tipo, qual que é a moral, tá ligado? O que veio fazer aqui? Ela ficou incrédula, ficou olhando, tipo, 10 minutos, já vai embora? Só que eu sabia que eu precisava mostrar pro meu cérebro que é possível ir lá e ficar só 10 minutos, que eu ia respeitar meu lado emocional. Então, no outro dia eu fui de novo. E no outro de novo. E assim eu fui indo. Eu fui cada vez conseguindo ficar mais tempo na academia. E sim, teve dias que eu estava muito cansado. E eu me permitia fazer menos. Às vezes eu chegava a fazer 20 minutos, 30 minutos. Minha mente já começava a me sabotar. E eu pegava e ia embora. Só que teve vários dias que eu fui que eu estava com zero, zero vontade de ir. E eu me dizia, cara, eu fui lá e vou fazer só 5 minutos. Só que eu chegava lá, fazia 5 minutos, me sentia bem, minha mente não criava nenhuma resistência e eu conseguia ficar muito mais tempo. Por quê? Porque eu não tinha mais essa resistência de que, nossa, eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer uma hora. Eu podia ir até lá e me dar essa permissão de fazer menos tempo. E isso acabou diminuindo muito essa resistência, porque existia uma coerência naquilo que eu estava me autoafirmando. A maioria desses dias que eu fiz mais do que 30 minutos. Às vezes eu chegava a fazer mais de uma hora. Esses dias que eu não tinha nenhuma vontade de ir. E hoje eu não tenho nenhuma resistência para treinar. Nos dias que eu não tô muito bem, eu vou lá e fico, às vezes, um pouco na esteira, faço alguns exercícios que para mim são um pouco mais fácil, faço uns alongamentos. Mas eu não tenho mais resistência para ir na academia. Não existe mais nenhum dia que eu falto à academia por falta de vontade ou por resistência. A mesma coisa é escrever. Por anos eu tive muita resistência para começar a escrever, porque eu já imaginava praticamente um livro na minha cabeça. E se eu for somar tudo que eu já escrevi aqui no conteúdo Vida Lendária e as minhas anotações, dá tranquilamente mais de 500 páginas, talvez mais de 600 páginas. Ou seja, é praticamente um livro daqueles livros ainda grosso. Mas eu não começo pensando em 500 páginas. Eu começo muitas vezes pensando em apenas escrever dois ou três parágrafos. O que acontece é que muitas vezes eu me vejo horas depois sentado ainda escrevendo. A mesma coisa para leitura. Se você quer começar a ler livros, comece apenas com algumas páginas por dia. Se você não está com saco nenhum para ler, leia apenas o sumário. Muitas vezes que eu estava também sem saco para ler, eu me comprometia apenas em ler o sumário, ou seja, ler ali os tópicos do livro. E às vezes, ao ler os tópicos, ao ler o sumário ali, eu achava um capítulo que me empolgava, que me fazia assim, dar vontade, assim, de vontade de ler. E o que eu fazia? Eu pulava direto para ele. Você não precisa necessariamente começar do capítulo 1 do livro. Como o Naval mesmo disse, você simplesmente tem que começar a ler qualquer coisa. Porque se você começar a ler, você vai começar a pegar gosto pela leitura. A minha esposa mesmo já leu mais livros do que eu. E ela, assim como eu, ela não tinha o costume de ler. E ela não lê necessariamente como eu leio livros de neurociência, livros de autodesenvolvimento. Ela gosta de ler ficção. Você não precisa começar por livros difíceis, livros de autodesenvolvimento. Você pode começar por livros que você tenha um apreço pela história. Então, você não precisa criar essa resistência de ter que ler o livro que foi indicado por alguém. Você simplesmente tem que começar a ler qualquer coisa. Eu ainda vou criar futuramente um episódio só sobre a importância da leitura, como conseguir reter as informações que você lê, qual que é a melhor ordem também de livros para ler, porque conforme você lê os primeiros livros, eles vão criar a base de conhecimento para você conseguir interpretar outros livros. Então, muitas vezes, começar pelos livros errados, digamos assim, pode prejudicar bastante a forma como você vai interpretar depois os outros livros. Mas, por enquanto, se você quiser seguir essa dica de começar pequeno, se permite ler qualquer livro. E nem que seja começar pelo sumário, você vai notar que vai facilitar começar esse hábito na sua vida. Existe um livro que se chama Hábitos Atômicos. Esse é um daqueles livros que eu recomendo você começar por ele. E, como eu falei, se é um livro que for pesado para você, comece pelo livro que você faz mais sentido, que seja mais leve. Mas esse é um livro que é de fácil leitura. Pelo menos, na minha opinião, eu acho que é um livro que é de extrema fácil leitura. E é um livro que se aprofunda em algumas partes, inclusive nessa segunda estratégia que eu estou te passando aqui. Um livro que me ajudou muito a conseguir consolidar hábitos, que é também um novo episódio que eu pretendo criar no futuro. Mas vamos lá, vamos para a estratégia 3, a regra 3, 2, 1. Essa estratégia ela é realmente bem bobinha. Eu diria até estúpida, mas ela funciona e eu utilizo ela todos os dias. E é por isso que, mesmo sendo bem estúpida, ela é tão estúpida que a gente não consegue ignorar. Escute só como ela é fácil. Você pensa na tarefa que precisa realizar, mantém isso na mente, dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Então você conta 3, 2, 1 e parte para a ação. Você diz: droga, putz, eu tenho que escrever aquela redação. 3, 2, 1 e você simplesmente começa a fazer a coisa que você está evitando. E eu dei o exemplo da redação aqui porque era algo que eu detestava fazer na escola. Se tem uma coisa que eu procrastinava na minha época de escola, era escrever uma redação. Pena que eu não conhecia essa estratégia do 3-2-1, porque por mais que ela pareça boba e muito simples, ela funciona. E eu acho que o que acontece aqui é que, usando essa estratégia, a gente acaba utilizando um impulso psicológico. Escrever uma redação parece muito assustador, então eu mesmo adiava. Mas contar é fácil, qualquer um consegue contar. Então é menos provável que a gente vai procrastinar a contagem. Só que quando a gente começa a contar, a gente desenvolve um impulso para realizar a tarefa que a gente estava evitando. É como se fosse uma ponte psicológica. Então, da próxima vez que você tiver com dificuldade de começar a tarefa, diga 3, 2, 1 e mãos à obra. E isso, por mais simples que seja, funciona. Eu uso todos os dias para tomar alguma ação que eu quero ganhar impulso para fazer. Às vezes eu estou exausto demais no final do dia, por exemplo, para levantar do sofá e ir para a cama. E fico ali procrastinando profissionalmente. Que é algo que eu vou, até o final desse episódio, te mostrar e te ensinar o que é. Mas eu fico ali procrastinando profissionalmente. E mesmo uma procrastinação profissional, às vezes ela precisa ser interrompida. E a forma mais eficaz que eu encontrei para fazer isso é a estratégia 3-2-1. Eu conto, 3, 2, 1, pum, me levanto, vou lá, dou comida pros pets, verifico se a casa está trancada, desligo as luzes, pego água e subo para tomar banho. Só que às vezes eu estou tão cansado quando eu chego aqui no meu quarto, em cima, no segundo andar, eu deito um pouquinho na cama e vou dar mais uma procrastinada. Eu começo a dar uma conferida nas mensagens, dou uma olhada, às vezes, um livro, leio algumas páginas. E quando eu percebo que eu entrei de novo em uma procrastinação, de novo, 3, 2, 1, ponto, me levanto para tomar banho. Ela é extremamente simples, sim, e funciona. E eu não sei se você percebeu, mas a construção dessas estratégias que eu estou te passando aqui, elas seguem um efeito composto, um efeito cascata. Cada estratégia que eu estou compartilhando aqui com você está na ordem que eu uso, porque essa ordem trouxe muito mais resultados para mim. Porque cada uma delas cria um efeito composto em cima da outra. Percebe, por mais sutil e simples que seja essa regra do 3-2-1, ela já te coloca em ação no momento que você começa a contar. Ela não é tão diferente assim de um princípio que eu li no livro do Mark Mason, que é faça algo. Muitas pessoas acreditam que para agir em algo, a gente precisa estar motivado para fazer. E a motivação vem de algum tipo de inspiração emocional. Primeiro, somos inspirados a agir. Temos um motivo forte para fazer isso. E isso gera a motivação de que a gente precisa para agir naquilo. Mas a ação não é apenas o efeito da motivação. Ela também é a causa dela. Conseguiu pegar? A inspiração, a motivação e a ação não formam uma sequência linear, uma sequência reta. Ela é como um ciclo infinito que você pode começar aonde você quiser. Você não está me vendo agora, mas eu estou fazendo um círculo aqui no ar. Pensa num círculo aí no ar. Se você puder, faz esse desenho de um círculo com seu dedo. Um círculo, ele não tem começo e fim. Um círculo é autoalimentado ali, essa parte de inspiração, motivação e ação. Ou seja, você pode começar em qualquer parte. E como a inspiração e a motivação parecem ser difíceis de encontrar e completamente previsíveis, é muito mais eficiente começar com a ação e deixar que essa ação sirva como combustível inspirador e motivacional para inspirar mais ainda ações. O problema é quando não conseguimos agir achando que o que a gente precisa é de inspiração ou de motivação. Mas isso não é totalmente verdade, porque todos nós agimos em coisas aparentemente pouca ou com nenhuma inspiração. Fazemos certas coisas todos os dias sem precisar contar com a inspiração, como escovar os dentes. Você não acorda inspirado. Nossa, hoje eu vou escovar meus dentes. Não. Você criou um hábito já, você escova os seus dentes sem precisar de uma motivação para escovar os dentes. Você não precisa de uma super motivação para tomar banho. Não precisa de motivação e inspiração para colocar roupa. Não precisa de inspiração para, pelo menos, dar uma limpadinha de leve na sua casa ou dar comida para os pets. Essas ações que são aparentemente insignificantes são as próprias ações que devemos usar para gerar mais inspiração e motivação para realizar ações adicionais. Como você pode ter lido ou pode ler no livro O Poder do Hábito e o Hábito Atômico, você pode utilizar essas ações que já estão automatizadas para desencadear outras ações que vocês querem associar a elas e conseguir fazer. E assim consegue criar uma espécie de efeito de bola de neve, onde uma ação leva a outra, que leva a outra, e assim você consegue empilhar várias ações sem precisar daquela inspiração, daquela motivação, que a gente sabe que nem todos os dias a gente vai ter. Então, na próxima vez que você estiver evitando fazer algo porque é super chato, diga a si mesmo, 3, 2, 1. E use a reação dessa ação para gerar mais motivação para agir ainda mais. Vamos agora para a quarta estratégia. Ela é uma estratégia para diminuir o atrito entre você e o que você tem que fazer. Para diminuir essa resistência, você vai precisar eliminar a desordem. Várias pesquisas sugerem que o ambiente desorganizado pode afetar a sua função cognitiva e a sua capacidade de tomar decisões racionais. Muitas vezes a gente procrastina porque o nosso ambiente que a gente vive nos encoraja a isso. É por isso que vamos começar com o ambiente físico. Como eu falei antes, há uma reação íntima entre nossa psicologia e a nossa fisiologia. Se existimos em um ambiente físico caótico, desastroso, nosso cérebro geralmente acompanha isso. Um estado mental caótico e distraído muitas vezes cria também um ambiente igualmente caótico e desastroso, o que perpetua ainda mais esse estado mental distraído. Ou seja, você começa a criar um ciclo vicioso. É um paradoxo, mas muitas vezes é mais fácil corrigir e melhorar o seu ambiente físico do que, de repente, do nada, se sentir bem com a mente clara. Então, se você está se sentindo mais distraído do que nunca e acha cada vez mais difícil realizar algum trabalho, preste atenção no seu ambiente físico. Procrastine, então, de forma produtiva, melhorando esse ambiente. Ah, eu tenho que escrever uma cópia agora. Ah, eu preciso escrever uma redação. Ah, eu tenho que começar esse projeto. Ah, eu tenho que fazer tal ligação. E eu não consigo. Eu estou travado. Eu não sei por onde começar. Começa melhorando o seu ambiente. Começa organizando sua mesa. Começa organizando o seu ambiente em volta da sua mesa, seu armário. Isso é uma procrastinação produtiva, como você vai entender um pouquinho mais esse episódio. Você precisa certificar que esse espaço que você está ocupando, ele seja propício à produtividade. Isso não é apenas uma dica vazia. Apesar de eu ter certeza que você já deve ter ouvido ela antes, eu resolvi reforçar colocando ela aqui como quarta estratégia, porque nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. E isso é um ponto bem importante se você quer ser produtivo, porque isso é um poderoso fenômeno psicológico que precisamos aproveitar se quisermos manter o foco. Ambientes organizados ajudam nossa mente também a ficar mais organizada. Como eu já disse outras vezes, somos um produto do meio. Se nosso meio é caótico, a nossa mente também será. Mas isso não se limita só ao nosso ambiente físico. A gente precisa eliminar também essa desordem que a gente tem no ambiente digital. Provavelmente ainda mais importante na era atual é garantir que seus arredores digitais e seu ambiente digital não estejam te incentivando a procrastinar a cada 5 segundos. E isso pode ser mais sutil do que parece à primeira vista. Ações como dar uma rápida conferidinha no WhatsApp ou abrir o Instagram porque você recebeu uma notificação podem parecer insignificantes. Afinal, é apenas uma distração de alguns segundos. Você pode verificar rapidamente e depois voltar ao trabalho, não é? Mas o problema aqui é que muitas vezes o trabalho mais importante que temos a fazer em nossas vidas requer um foco interrupto por várias horas. E é quase impossível alcançar esse estado de trabalho profundo quando estamos constantemente sendo interrompidos. Nossa atenção é constantemente desviada por notificações, chamadas telefônicas, mensagens de texto, sons. E hoje em dia é como se tivéssemos todos nós TDAH. Porque é tanta gente querendo nossa atenção, são tantos sistemas extremamente sofisticados por trás das redes sociais, criados com inteligência artificial, com machine learning, que entendem muito mais de psicologia do que nós e sabem mexer e apertar os nossos botões para que a gente fique preso ali, que é praticamente impossível não deixar se distrair por isso. Se você se deixar se distrair, às vezes, por uma notificação, pode ser que você interaja com ela por 10, 15 segundos, mas quando você perceber, você já vai ter perdido ali vários minutos ou talvez até horas, porque você abriu o Instagram, alguém te mandou uma mensagem, daí você viu que alguém publicou um stories, daí você viu outro stories, daí você viu que tinha alguém que recomendou um vídeo no YouTube, você clicou nesse vídeo, saiu do Instagram, foi pro YouTube, começou a assistir esse vídeo, apareceu um vídeo recomendado para você, você clicou nele também. Quando você viu, já se passou um monte de tempo, já passou talvez horas. E você não se planejou, não está no seu schedule, no seu calendário que você ia fazer isso. Você achou que ia simplesmente abrir o celular, dar uma relaxada, sair um pouquinho desse estresse, e quando se percebeu, já estava longe. Por isso, uma das coisas mais importantes que você pode fazer para curar sua procrastinação amadora é eliminar as portas da procrastinação. E isso inclui até mesmo a quantidade de desordem na sua área de trabalho do computador, por exemplo, ou na sua barra de tarefas, ou fechar aquele número gigante de abas no seu navegador. Eu mesmo, quando estou num processo de pesquisa, eu abro muita aba aqui. É tanta aba que começa a ficar só o ícone do site. Você já deve ter visto alguém que fez isso, ou você mesmo ter feito isso. Eu já cheguei a ter 43 abas abertas ao mesmo tempo. Só que quando eu vou começar a escrever, como eu fiz aqui para esse episódio, eu fecho todas as abas. Eu fecho o WhatsApp, eu fecho o Discord, fecho o Telegram, eu abro o Notion ou o Google Docs em uma tela maximizada, ou seja, que eu não vou conseguir nem ver os ícones de aplicativos ou de outra coisa, e eu foco só nisso. A única coisa que eu tenho na minha frente é um documento em branco. Ponto. A única coisa. Inclusive, estímulos visuais eu gosto de eliminar. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, eu gosto às vezes de ir para o jardim. Porque a única coisa que vai ter na minha frente são árvores. E aqui no escritório mesmo, às vezes eu vou escrever, eu prefiro até virar, minha mesa tem rodinhas, eu viro a minha mesa para a parede, para não ter nenhum tipo de estímulo visual que vá me interromper. E Alan, eu preciso fazer isso? Eu preciso reduzir meus estímulos visuais? Se você simplesmente conseguir dar uma limpada no seu ambiente físico e no seu ambiente digital e deixar diminuir a resistência, diminuir o número de estímulos que você vai ter, isto já vai ser o suficiente. Eu, por exemplo, costumava a fazer a pesquisa enquanto eu escrevia. Só que eu percebi que muitas vezes eu me perdia nas pesquisas. Então eu resolvi começar apenas a escrever. E só depois que eu terminei de escrever, eu começo a fazer uma revisão com as pesquisas. Por exemplo, quando eu escrevi a regra do comece pequeno, onde eu exemplifiquei essa regra falando sobre a quantidade de carne que eu consumo e a quantidade de vacas que seriam isso em 10 anos, eu não sabia quantas vacas seriam isso. Eu não sabia quantas gramas, 200 gramas ao longo de 10 anos daria. Eu teria que abrir a calculadora, fazer, multiplicar. Depois eu ia pesquisar no Google ou em algum lugar sobre qual o peso médio de uma vaca para calcular o número. Eu escrevi colocando X vacas, X quilos. E só depois comecei a fazer essa pesquisa, depois que eu já tinha escrito, porque eu me conheço. Se eu começar a pesquisar sobre a quantidade de carne, eu provavelmente já vou começar a estudar sobre qual seria a quantidade de carne ideal por dia. Daqui a pouco eu ia estar lendo, sei lá, de repente algum livro sobre uma dieta específica. E mesma coisa se eu fosse pesquisar sobre o peso de uma vaca. E quer saber? Foi o que aconteceu. Quando eu fui pesquisar sobre esses assuntos, eu fiquei uns 30 minutos lendo sobre isso. Só que como quando eu fui escrever, eu simplesmente deixei um Notion 100% aberto e comecei a escrever nele sem ter distrações e sem estar fazendo pesquisas, eu acabei não distraindo, eu acabei conseguindo produzir muito mais. E eu sei que o seu cérebro é assim também. Eu sou, por exemplo, extremamente curioso e pode acreditar em mim quando eu digo que eu também sofri muito tempo com procrastinação. E ainda sofro algumas vezes. Só que, como eu aprendi a utilizar essas estratégias ao longo do tempo, estratégias que eu peguei emprestada de livros, de coaches, de mentores que eu já tive, eu consegui refinar elas. E elas me ajudam muito hoje a enfrentar isso. E essa quarta estratégia, ela te ajuda a eliminar esse atrito, eliminando essa desordem que faz com que você procrastine. Mas eu tenho outra estratégia totalmente contrária que eu quero deixar aqui para vocês, a última estratégia, a quinta estratégia, que é permita-se procrastinar. Como assim, Alan? Permitir-se procrastinar? É isso mesmo que eu falei. Permita-se procrastinar. Só que com uma condição. Eu quero que você se torne um observador da sua procrastinação. Eu quero que você se torne um observador da sua procrastinação em ação. E sem tentar mudar ela. Nossa tendência natural é resistir à procrastinação. E dizer, nossa, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar procrastinando. Putz, eu tenho que mexer, vamos lá, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que começar. Esquece isso agora. Porque sua mente começa a fazer isso e logo já começa a pensar, nossa, mas é tão doloroso. Putz, eu não consigo mudar. Nossa, eu estou preso nessa rotina, estou preso nessa espiral. Nossa, eu queria tanto mudar, por que eu estou fazendo isso comigo? Só observa, aceita. Aceita a procrastinação. Porque senão, se você ficar se corroendo, isso só vai te levar cada vez mais para baixo, criando uma resistência cada vez maior. Em vez disso, quando perceber que está indo nesse espiral, o que eu quero que você faça é dê algumas respirações profundas, pause e se imagine saindo de si mesmo. Imagine se olhando como uma visão de terceira pessoa, uma visão de fora, se tornando um observador. Apenas observe, permita-se procrastinar enquanto observa. Permita-se ficar sentado no sofá assistindo Netflix, ou permita-se ficar na rede social, mas não de forma inconsciente. Diga para si mesmo, agora eu vou procrastinar. E apenas observe. O que você vai descobrir é que, simplesmente, ao se tornar observador consciente da sua procrastinação, a resistência à procrastinação vai diminuir cada vez mais. E você vai se pegar muitas vezes espontaneamente levantando o sofá ou largando o celular e fazendo a coisa que você deveria fazer. A coisa que é boa realmente para você. Quando você está consciente de algo, é mais difícil de você sabotar, porque a autossabotagem acontece principalmente de forma inconsciente. Então esse foco de atenção, de consciência, pode ser um fator sutil, pode ser algo que pareça também bobinho, mas é muito importante para superar essa resistência, essa procrastinação que você tem. Permita-se procrastinar de forma consciente. Está com o dedo coçando para dar aquela rolada para baixo em alguma rede social? Beleza, separe, sei lá, 5, 10, 15 minutos e diga a você mesmo, agora eu vou procrastinar. Agora eu vou abrir as redes sociais. E se puder, diga isso em voz alta. É melhor que você faça isso de forma intencional do que ficar se correndo. A minha esposa e eu, a gente criou um hábito de anunciar nossa procrastinação. Então, toda vez que a gente começa a procrastinar alguma coisa, a gente fala um pro outro que a gente está indo procrastinar. E às vezes a gente fala, inclusive, o que a gente está procrastinando e como a gente vai procrastinar. Isso acaba virando um hábito engraçado, mas que faz a gente ficar consciente desses momentos. E quando você faz isso de forma consciente por um tempo, você começa a descobrir que a procrastinação também pode ser produtiva. Você não precisa ficar nessa batalha constante de apenas olhar os pés na distração e na tarefa. Isso nunca acaba. Você nunca tem uma pausa intencional ou uma sessão de trabalho intencional. Então, o que eu tenho feito é definir um tempo e mergulhar de forma intencional em cada distração que eu quero fazer. Eu digo, ok, agora eu estou verificando o Twitter. E eu me permito ficar ali. No Twitter, beleza. Ali tudo que eu queria ler, beleza. Agora eu vou me permitir ir para o próximo. É como se eu tivesse dado um check naquela caixa, eu limpo aquela caixa. Beleza, agora eu vou dar mais uma conferida lá no Instagram. Beleza, respondi as mensagens. Postei alguma coisa. Check no Instagram. Beleza. Agora posso ir também para outra caixa. Eu quero ver o que tem no WhatsApp. Leio as mensagens. O que eu não preciso responder agora, coloco para responder depois, marco como não lido. Pronto. Posso agora ficar livre disso. Posso focar novamente em ter momento de produtividade, porque eu me permiti de forma consciente dar um check. Eu não fico toda hora olhando uma rede social, eu não fico toda hora olhando o WhatsApp. Eu me pego momentos específicos onde eu vou fazer isso. Isso pode parecer estranho, mas a intencionalidade é a diferença aqui. Quando você verifica intencionalmente a caixa mental que fez tudo o que precisava fazer em cada um desses aplicativos ou sites, ou seja o que for, você pode obter uma clareza mental e dizer: ok, já me distraí. Agora é contar 3, 2, 1 e pular para o que você precisa fazer. Lembrando que você não precisa fazer isso por horas. Assim como uma vaca ou um caminhão de brócolis, se você preferir, você pode comer uma garfada por vez. E essas são as cinco estratégias que eu queria passar aqui para vocês. Estratégias que eu uso para acabar com a procrastinação amadora. Só para lembrá-las aqui, método Sedona, uma série de questionamentos que você vai se fazer para compreender com mais profundidade a emoção ou a sensação que você está experienciando e está criando essa resistência que te impede de agir e concluir o que você precisa. 2. Comece pequeno, uma garfada por vez, apenas uma página, só uma sequência de exercício, escreva só um ou dois parágrafos, leia apenas um ou duas folhas de um livro. Regra 3, ou melhor, estratégia 3, regra 3, 2, 1. Respire de forma consciente, conte de forma regressiva, 3, 2, 1 e vai. Quarta estratégia, eliminar a desordem. Ambiente caótico igual a mente caótica. Mente caótica igual a dificuldade de ter clareza. E se você tem clareza, você tem uma ação facilitada. A clareza gera ação. E a quinta estratégia, procrastine de forma consciente. Esse último passo, que é a procrastinação consciente, vai ser o que vai te levar a conseguir ter uma procrastinação profissional. Lembra que eu comecei esse episódio falando sobre a procrastinação profissional de Leonardo da Vinci? Então, deixa eu te contar agora por que Da Vinci era um procrastinador profissional e como isso foi um dos traços que fez ele ficar para a história da humanidade. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da história de Da Vinci. Leonardo foi um filho bastardo de um tabelião e, por não ser um filho legítimo, ele acabou não tendo uma educação formal na época. E assim como Osho, Da Vinci frequentou uma escola diferente das convencionais, a escola da curiosidade e da natureza. Ele era um estudante curioso e ávido por conhecimento desde a infância. E mesmo tendo uma educação extremamente precária, aprendia muito através da experimentação prática e da observação cuidadosa da natureza e como as coisas funcionavam. Ele desenvolveu uma habilidade de desenho ao catalogar as coisas com extrema precisão. Só que suas habilidades não se limitaram só a ser um bom desenhista, ser um bom pintor, como muitas pessoas se lembram dele. Leonardo estudava matemática e geometria, anatomia humana e de animais, a geologia, a botânica, a ótica, hidráulica e mecânica, arquitetura e engenharia, filosofia e ética, música, química, astronomia, astrologia e com certeza eu estou deixando um monte de ias para trás aqui, porque ele ia até onde a curiosidade dele o levasse. Isso fez com que ele estudasse muitas matérias diferentes e conseguisse utilizar tudo isso em suas obras-primas. Ele não estudava isso de forma separada. Ele conseguia conectar tudo isso, todo esse conhecimento de uma forma holística. E por isso que seus trabalhos eram tão profundos e marcantes. Mas isso só foi possível porque Leonardo seguia a sua curiosidade acima de tudo. Se um trabalho deixasse de fazer sentido para ele, ou se ele notasse que precisava desenvolver outra habilidade ou até mesmo obter outro conhecimento para poder melhorar o que estava fazendo, ele assim fazia. O que fez com que ele não finalizasse várias obras que ele começou. E muitas das que ele começou levassem um prazo bem maior para finalizar. E isso pode até parecer ruim, Mas existe uma lição bem valiosa aqui. Nem tudo o que começamos devemos terminar. Nem tudo o que um dia nos propomos a fazer devemos continuar fazendo. E algumas vezes, em casos específicos, a procrastinação é uma sabedoria de não forçar algo para o qual você não está mais alinhado para continuar fazendo. Se Leonardo da Vinci não tivesse perseguido sua curiosidade, muitas vezes inclusive abandonando ou atrasando projetos por conta disso, nós não teríamos as obras de arte que ele deixou para trás. Às vezes, existe uma sabedoria escondida na procrastinação. E é por isso que eu recomendei você a começar pelo método Sedona. Porque ao ganhar mais conhecimento sobre o motivo por trás de nossa procrastinação, a gente pode compreender em um nível muito mais profundo nossas inclinações. Eu, sinceramente, não acredito que ninguém seja preguiçoso. Mas eu acredito que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não descobriram o que fazem seus olhos brilharem. A maioria das pessoas está simplesmente presa em um trabalho onde tem atividades sem significado algum. Em um trabalho ou em uma atividade que não tem propósito, que não tem crescimento pessoal. E para ser sincero, se essa for a sua situação, pode usar a técnica que for, a técnica mágica do ninja, do fulano de tal, pode usar a técnica de produtividade que quiser, que ainda assim você não vai alcançar seu potencial. Pelo contrário, quanto mais técnicas usar, mais vai se sentir mal, porque você não vai performar. E é por isso que é tão importante você compreender de forma profunda a procrastinação. Porque às vezes ela é um aviso que as coisas precisam mudar, que você precisa experimentar algo novo, algo que te gera impulso e vontade intrínseca, ou seja, uma vontade que vem de dentro para fora. E eu sei que, infelizmente, às vezes você não tem escolha. Às vezes você precisa continuar nesse trabalho para poder pagar suas contas no final do mês, ou nessas atividades por algum tipo de compromisso. Mas você não precisa ficar nelas para sempre. Você pode se preparar para dar esse passo. E um bom sinal que você estará no caminho certo é exatamente essa resposta intrínseca, uma satisfação no processo, no ato da ação, e não só no resultado. Todas as pessoas que têm resultados fora da curva eram ou são pessoas extremamente apaixonadas pelo processo. Quando eu era professor de programação e design em escola profissionalizante, o que eu mais gostava era de programar. Eu dava cerca de 12 horas de aula por dia. E quando eu chegava em casa, ao invés de assistir TV, assistir uma série, um desenho, um anime, o que eu fazia era passar a madrugada inteira programando. Porque eu queria aprender, eu queria ficar melhor, porque eu queria poder fazer disso, na época, a minha profissão. E como eu vou falar no episódio Queimando Pontes, eu precisei abandonar vários projetos promissores, vários projetos que me davam, inclusive, muito reconhecimento e dinheiro, a fim de perseguir a minha curiosidade, a fim de perseguir aquilo que me gerava uma motivação intrínseca de fazer o ato por si mesmo, a ação por si mesma. E toda vez que eu tentei vencer a procrastinação com simples técnicas de produtividade, eu falhei. Por isso que eu não te passei aqui técnicas, eu te passei estratégias que não ficam apenas no plano mental. Elas vão muito mais a fundo do que isso. Como eu vou falar no episódio 19, Você é 2, a sua mente emocional é muito, muito mais forte que sua mente racional. Todas as suas ações são emocionais. Sem a emoção, você não consegue ter juízo de valor. E como você vai ver no episódio 19, sem as emoções você toma piores decisões do que com ela. Mas ela é como um elefante. E você, que está me ouvindo aí, o cérebro pensante, você mesmo, você que está me escutando agora, você é um ratinho. Imagina um ratinho puxando o elefante. Ele pode até fazer o elefante se mexer, dando uma mordida de repente na perna, dando uma mordida na orelha, ou berrando dentro do ouvido do elefante. Mas se o elefante decidir ir para um lado, não tem muito o que esse ratinho possa fazer. A mesma coisa é com seu cérebro sensível, sua parte emocional, instintiva e intuitiva. Ela guarda muita sabedoria. Você precisa aprender a escutá-la e se comunicar também com ela, que é basicamente o que eu vou te ensinar no episódio 19. Mas sabe que você, aí, mente pensante, tem uma ferramenta. Você é capaz de dar sentido. Você pode, inclusive, usar a sua procrastinação como ferramenta e se tornar um procrastinador profissional. Em 2015, eu li um livro chamado A Arte de Procrastinar, Como Realizar Tarefas as Deixando para Depois. Na época, eu estava lendo vários livros sobre procrastinação porque eu queria evitar, era algo que me incomodava muito. E, sinceramente, eu odiei esse livro. Eu não gostei dele e nenhum daqueles livros que eu, sinceramente, recomendo. Mas, como quase tudo, ele contém uma semente de sabedoria. Uma sabedoria que eu só fui entender ao longo dos anos. Nesse livro tem dois conceitos que, à medida do tempo, à medida que os anos passaram, eu fui conseguindo linkar esses conceitos com outros livros, com outras informações, inclusive com outras filosofias, algumas filosofias, inclusive asiáticas, como o taoísmo. E aqui são esses dois princípios para a gente encerrar aqui o episódio e você aprender a como se tornar um procrastinador profissional. O primeiro desses dois princípios é a procrastinação estruturada. Ela é uma técnica de realizar tarefas menos importantes enquanto se adia as mais importantes. E essa abordagem pode, paradoxalmente, aumentar a sua produtividade, aumentar a motivação, porque ao mesmo tempo em que você reduz a ansiedade associada a essas tarefas mais importantes, você cria momento ao concluir outra tarefa que você também estava adiando. E esse momento, que é basicamente como uma roda que começa a girar, fica cada vez mais fácil de mantê-la girando e te permitindo fazer outras atividades, inclusive a que você estava procrastinando em primeiro lugar. Você, por exemplo, tem que escrever aquela copy, planejar aquela estratégia nova, lançar um novo produto, iniciar um projeto novo que vai ser muito desafiador. Se você tiver essa nova atividade estruturada, você pode fazer uma atividade associada a ela, que seja mais leve, que seja menos desafiadora que ela. Ou você pode até fazer uma atividade que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com ela, mas também que é importante para você. O segredo aqui é usar a energia, presta atenção, o segredo aqui é usar a energia da resistência para pegar um impulso para outra atividade que você também não estava tão afim assim de fazer, mas que tem uma resistência menor que essa. Então, ao invés de ir para a rede social ou para alguma atividade que não vai ser produtiva, você usa essa resistência à atividade que você está procrastinando para fazer outra atividade. E isso funciona muito bem para mim. Por exemplo, eu vou começar aqui a escrever um novo episódio. Eu, às vezes, fico imaginando já todo o conteúdo na minha mente. Só que as minhas mãos são muito lentas para acompanhar a velocidade do meu pensamento. Então, muitas vezes eu paro e procrastino intencionalmente criando um conteúdo menor sobre o mesmo assunto, só que dessa vez em alguma rede social. Seja no Instagram, no Telegram ou no Twitter. Porque lá eu vou ter que escrever um texto menor. Mas ao mesmo tempo, eu já estou criando um conteúdo e condensando a minha ideia para o episódio. Às vezes eu posto apenas uma frase, mas por trás daquela frase tem um texto gigante na minha mente. E eu fiz várias vezes isso ao longo desse episódio. Mas não tanto quanto eu usei o segundo princípio. O princípio da procrastinação criativa. Assim como o Da Vinci era um procrastinador profissional, você pode usar a procrastinação, ou seja, a resistência a fazer algo ou continuar algo, para explorar aspectos que vão contribuir diretamente para essa atividade que você está procrastinando. Como assim, Alan? A ideia aqui por trás da procrastinação criativa é o seguinte: você vai adiar o trabalho, ou seja, vai adiar essa tarefa, ou seja, procrastinar essa tarefa, só que ao fazer isso, você vai criar um espaço mental para se permitir que seu subconsciente trabalhe nesse problema. Isso pode te ajudar, inclusive, a identificar perspectivas diferentes, inclusive criando abordagens originais que não seriam alcançadas se você estivesse lá tentado ficar forçando uma tarefa de forma linear e interrupta. Em vez disso, em vez de simplesmente ficar encarando ela de forma negativa, você usa esse impulso que você tem de parar ou de procrastinar como uma fonte de inspiração e criatividade. E deixa eu te dar um exemplo prático disso. Eu comecei a escrever esse episódio na segunda-feira, às 14 horas. Eu escrevi todo o escopo dele, escrevi toda a introdução, só que eu comecei daí a me aprofundar nas partes que eu tinha escrito, no sumário, no escopo que eu tinha criado ali. Então eu comecei a me aprofundar em cada uma dessas estratégias que eu já falei aqui para você. Quando chegou umas 4 horas da tarde, eu comecei a sentir fome. Como não tinha nada saudável na minha casa, eu resolvi ir no mercado. E eu poderia ignorar essa fome e continuar escrevendo. Mas eu percebi que se eu tivesse tentado ficar forçando, não ia funcionar muito bem. Então, em vez de ficar forçando, continuar escrevendo para, sei lá, tentar concluir no mesmo dia, eu resolvi ir procrastinar, porque é uma procrastinação, sair para comprar uma coisa para comer. Eu notei, cara, isso é uma forma de procrastinar também. Então, por que que eu vou procrastinar de forma inconsciente se eu posso procrastinar de forma consciente? Eu poderia ficar ali escrevendo e, de repente, até pedir alguma coisa do iFood, como não tinha nada saudável para comer em casa. Mas agora que eu tinha toda a estrutura principal, eu tinha consolidado a ideia principal que eu gostaria de passar nesse episódio, eu percebi que eu precisava também alimentar o meu cérebro com mais informações, com mais perspectivas e visões diferentes do mesmo assunto. Então eu pensei, cara, então ótimo, eu vou ir no mercado e eu vou escutando as TED Talks que eu ouvi sobre procrastinação lá em 2015, 2016, quando eu estava estudando bastante sobre isso. Eu vou reestudar aquele material que eu estava estudando naquela época. Então eu separei ali os vídeos que eu ia escutar e fui escutando. Eu fui enquanto eu dirigia, enquanto eu fazia as compras, eu fui escutando esses conteúdos e eles foram me gerando vários insights, formas que eu poderia abordar os assuntos que eu tinha desenhado já na estrutura. E quando eu voltei para casa, meu primo estava aqui. Ao invés de eu ignorar ele e escrever, foi uma oportunidade que eu tive de sentar com ele e conversar por 2 horas sobre esse assunto. E quando ele foi embora, eu continuei estudando sobre Leonardo da Vinci, porque ele é o exemplo perfeito de alguém que utilizou de forma maestral a procrastinação criativa. Na terça, ao voltar a escrever, eu já tinha um conteúdo muito mais fluido. Eu tinha uma estrutura mental já construída de tudo que eu ia escrever em cada um dos tópicos. Só que, ao começar a escrever sobre o método Sedona, que foi o que eu comentei aqui como estratégia número 1, eu resolvi novamente tirar um tempo e voltar a estudar sobre as anotações que eu tinha, a ler algumas páginas do livro que eu achava relevante para poder relembrar algumas informações para trazer de forma extremamente clara aqui para vocês. Então, novamente, eu fui procrastinar de forma criativa. Eu criei um espaço para poder processar e digerir as informações dos resumos e da parte do livro que eu tinha lido. Quando eu voltei a escrever, simplesmente fluiu. E assim, várias vezes ao longo desse conteúdo e de todos que eu crio, eu faço uso da procrastinação criativa ao meu favor. Eu estabeleço um prazo para concluir essa atividade. Eu tenho uma deadline, mas eu não me forço a ficar horas sentado de forma seguida, como eu fiz hoje. Hoje foi natural para mim ficar aqui, eu já devo estar, sei lá, umas 6, 7 horas entre escrever e gravar. Então, foi natural para mim ficar esse tempo todo aqui. Mas eu procuro não forçar, porque quando eu dou esse espaço ocioso, eu dou esse espaço de uma procrastinação criativa para que eu possa estudar assuntos que se conectam e permitir que eu tenha um espaço para conseguir refletir sobre isso, eu consigo trazer de uma maneira muito mais clara, intuitiva e prática para vocês. E se eu fizesse de forma diferente, se eu fizesse me forçando, o resultado desse conteúdo não seria nem perto do que eu estou entregando aqui para vocês. Muitas vezes, após escrever por horas seguidas, eu simplesmente paro e fico contemplando tudo aquilo que eu escrevi. Algumas vezes, eu até deleto tudo e recomeço, como se eu tivesse feito um simples rascunho. Sabe quando você grava um áudio gigante no WhatsApp e por algum motivo dá um erro em enviar ou a pessoa não pode ouvir e você resume praticamente em uma frase tudo que você queria comunicar para outra pessoa? Pois é, às vezes eu simplesmente aproveito um fluxo de ideias e vou escrevendo sem parar. Mas é no tempo ocioso que eu consigo reorganizar e processar essas informações de uma forma que fique mais fácil de você compreender os princípios por trás do conteúdo que eu passo aqui. E aqui eu não estou te incentivando a virar um procrastinador amador, que fica sempre relutando, tendo seu trabalho prejudicado por não fazer as coisas que você deveria fazer. E sim, eu estou dando uma nova visão de utilizar essa resistência ao seu favor. Lembra do exemplo da corda elástica que eu dei? Quando a gente força ela, a gente acaba criando uma energia. Essa energia normalmente cria um impulso. E esse impulso acaba nos jogando para longe dessa atividade que a gente quer fazer. E normalmente nos joga para uma atividade que seja desestressante, muitas vezes sendo uma atividade que não é produtiva. A inteligência aqui que eu quero que você entenda por trás do que eu estou falando em procrastinação profissional é uma inteligência de utilizar o impulso que a procrastinação normalmente vai te permitir, te jogando longe da atividade que você quer executar, para aproveitar essa energia. Usar a força da resistência ao seu favor. Quando não conseguir eliminar ela com as 5 estratégias que eu passei aqui ou outras estratégias, você utilizar ela ao seu favor, porque nem sempre você vai conseguir eliminar a procrastinação. Então, por que não fazer um bom uso dessa energia? Você já percebeu que no filme de arte marcial, o aprendiz é aquele cara que é apressado, que está sempre tentando resolver tudo com força, e já o mestre, ele é calmo, ele é zen, ele usa as forças dos seus adversários contra eles próprios, e ele tem uma dança com o vento, ele tem um fluir natural. É exatamente isso que eu estou te ensinando aqui através da procrastinação estruturada e da procrastinação criativa. Usar a força que te faz procrastinar para produzir. Isso pode parecer contraintuitivo, mas como eu falei no episódio 10, a vida é contraintuitiva. Esse episódio vai ficando por aqui e eu espero que esse conteúdo te ajude a vencer a procrastinação. Mas se você não conseguir vencê-la, agora também sabe como se juntar a ela de uma maneira positiva e produtiva. Aproveite e já use a estratégia do 3, 2, 1 e clique aqui para se inscrever no podcast. E se você for procrastinar nas redes sociais, não esqueça de compartilhar esse episódio e me marcar lá. Assim, quando eu também for procrastinar nas redes sociais, eu vou poder ter uma desculpa para poder ficar um pouquinho mais tempo lá conferindo e repostando as marcações de vocês. Combinado? Até o próximo episódio.